Saudações, galera, começando mais um Telecast. E é o seguinte, torcedor do Náutico aí do Santo deve estar reclamando, né? Pô, o jogo acabou 9 horas, a gente entende a demora, mas, pô, passou da hora dessa vez. Passou mesmo, torcedor. A gente pede desculpa, a gente pede perdão, mas é aquele negócio, né? Quando o Mato tava se arrumando para começar a gravação, se organizando, o técnico Júnior Rocha deixou o comando de Santa Cruz, vai assumir o CRB. A gente vai falar da partida ainda, do empate lá na Arena de Pernambuco, Náutico 1, Santa Cruz 1, vai analisar como é que foi o jogo, mas não tem como falar desse jogo e não falar que Júnior Rocha foi questionado durante a coletiva sobre o assunto. Ele pediu para falar só sobre a partida, não quis falar sobre essa proposta e logo depois confirmou que tá, foi confirmado que ele estava saindo. Eu tive a informação primeiramente de que ele confirmou depois, já João tem outra informação que ele vai passar agora. E João, futebol mais animado do Brasil, né, meu amigo? Você mesmo que estava de plantão, né? Tava pronto para gravar, tudo mudou, né?
É, rapaz, aquele negócio, tem males que vêm pro bem, viu? Porque realmente o Telecast tá entrando tarde no feed do pessoal, mas pelo menos vai entrar quentinho. Vai entrar com as últimas informações, porque essa de Júnior Rocha pegou todo mundo de surpresa e eu particularmente, assim, eu posso dizer que eu levei um fumo, porque eu tava no plantão do Super Esportes e quando já tava tudo pronto para deixar, para terminar fechar o material todo, aí veio essa informação de Júnior Rocha, que saiu primeiramente a informação, como sempre, circula primeiro no Twitter, né? E depois a gente foi ver no site oficial do CRB e estava lá postado. E mesmo assim eu tentei ligar confirmar com alguém do Santa. E finalmente, depois de tentar um pouquinho, consegui falar com o Fred Gomes, que é o executivo. E aí ele confirmou de fato a saída. E aí ele me falou, eu perguntei a ele se quando é que Santa Cruz descobriu isso. É quando é que ele soube, né? Quando é que a diretoria do Santa Cruz soube dessa saída do Júnior Rocha. E ele falou que ontem à tarde o Júnior Rocha já tinha comunicado, já tinha informado dessa proposta do CRB, que segundo o Júnior Rocha seria uma proposta irrecusável, mas não tinha dado a resposta ainda. E hoje, nesse domingo, né, às 15 horas, foi quando ele disse que realmente aceitou a proposta, porque ele tinha que responder rápido ao CRB, e aí ele respondeu e informou ao pessoal de Santa Cruz, e aí eu perguntei se, com isso, se o Santa Cruz já foi para campo, se os dirigentes já sabiam que seria a última partida de Júnior Rocha. O Fred Gomes disse que já isso, que foi a última vez, o último compromisso profissional do Júnior Rocha como treinador do Santa Cruz era de fato o clássico, né? E é isso, assim, tá, no ônibus de volta, né, quando o Santa Cruz terminou o jogo, ele só fez comunicar que estava saindo. E assim, o Fred, ele como executivo de futebol, ele procurou ser, e ele foi de fato o mais profissional possível, né? Ele desejou sorte ao Júnior Rocha e tal. Mas é inegável que essa saída chateou o pessoal do Santa Cruz, porque foi pego de surpresa. Eles confirmaram que foram pego de surpresa. Justamente quando o Santa Cruz é a primeira rodada da Série C, que é a principal competição do Santa Cruz no ano, Santa Cruz iniciou com um bom resultado. Eu considero esse empate no clássico contra o Náutico um bom resultado. E aí o Fred disse que quando o trabalho estava começando a surgir, começando a encaixar, e aí ter essa ruptura abrupta, ele tentou evitar passar essa chateação, mas eu percebi que ficou uma coisa meio chateada. E depois, o próprio Santa Cruz, numa nota oficial, que o Santa Cruz, quando ele oficializa, né, a saída do Júnior Rocha, a nota oficial é num tom bem ácido, eu achei. Falando que o trabalho foi mediano, lembrando do insucesso no Pernambucano, dizendo que o único alento foi na Copa do Nordeste. Então a nota do Santa Cruz foi bem magoada. Eu senti uma mágoa. A nota deixou transparência isso. O que o Fred Gomes procurou ser político comigo e profissional, a nota escancarou. Então, assim, é uma saída de fato muito chata. É muito ruim, é sempre muito, muito complicado quando um treinador interrompe um trabalho para ir para outro clube porque recebeu uma proposta melhor. A gente tem exemplos disso. Aqui no futebol pernambucano com o Galo, né, no Sport, anos atrás, o técnico do Bahia, o Guto Ferreira, ele já fez isso algumas vezes, né? Saiu do Chapecoense pro Bahia, depois saiu do Bahia pro Inter. Então existe, quando acontece isso é muito chato. E enfim, é isso. Santa Cruz foi pego de surpresa e vai ter que fazer uma pesquisa de mercado aí para ver quem pode se encaixar no novo perfil do treinador Santa Cruz, não vai ser fácil, tá? Eu acho que não vai ser fácil e vai ser, e realmente é uma ruptura no, nesse início de Série C do Santos.
Bom, galera, enquanto João já deu seu parecer, eu queria agora a visão de Lucas Fittipaldi, queria saber o que é que o Lucas achou dessa saída do Júnior Rocha. E é um, assim, na minha visão, Lucas, antes de você opinar, é bem parecido com o que o João falou, porque, lógico, foi uma situação, o CRB demitiu o treinador de sexta para o sábado, demitiu não, né? Dizem que Mazola pediu para sair, mas, perdão, não acredito, tá? E aí vem uma proposta de Série B, de um clube que está melhor financeiramente, que está começando a competição também agora, só que o alojamento de Santa Cruz ficou muito prejudicado mesmo. E eu queria saber o que é que tu achou dessa saída aí do Júnior, o que é que tu espera aí para o Santa Cruz após essa saída do treinador, que foi mantido após duas eliminações, que balançou, viu, torcedor? Você que não sabe, o Júnior Rocha balançou muito depois da eliminação na Copa do Brasil e depois de ter sido eliminado do Campeonato Pernambucano contra o Sport.
Rafa, como todo mundo, eu fui pego de surpresa, né? A notícia foi confirmada bem tarde, né? Acho que por volta de meia-noite ou um pouco antes. Começou a circular no Twitter. E enfim, a diretoria de Santa Cruz também, mesmo sabendo com um dia de antecedência, como o João falou, mas foi pega de calça curta. E assim, a gente não viu ainda nenhuma declaração do presidente Constantino Júnior, mas certamente ele não deve estar muito satisfeito, né? Porque, pelo menos pelo histórico, Tininho, ele tem aquele caso quando ele ficou muito magoado, quando o Martelo saiu do Santa e foi pro Sport, a velha piadinha no Twitter, né? Que você pagou com ingratidão a quem estendeu a mão, enfim. E tem um pouquinho disso, assim, né? São os dois lados da moeda, sabe, Rafa? Eu procuro ser muita tranquilidade para analisar essa situação. Porque, é como você falou, o Júnior Rocha balançou pesadamente e ele foi bancado pela diretoria do Santa. Eu participei de um programa, não faz nem um mês, até lá na Transamérica, junto com o Tininho, e a gente falou muito sobre Júnior Rocha, e ele fez questão, né, a todo momento, de defender com unhas e dentes o trabalho de Júnior. Mesmo reconhecendo alguns insucessos, né, que o trabalho de fato ainda deixava a desejar em termos de resultado, né, a má campanha no Pernambucano, eliminação precoce na Copa do Brasil, mas Tininho batia muito na tecla de que o mais importante esse ano era terminar bem. Nada adiantava começar bem, como já aconteceu há alguns anos, e terminar mal. Então, eu imagino que ele deve estar bem chateado com a situação, mas por outro lado, é compreensível também, Rafa, assim, analisando profissionalmente, ele diz que a proposta financeira foi muito acima, mas só isso aí já é um argumento que profissionalmente pesa. Ao mesmo tempo, a gente pode discutir, né, prós e contras dessa escolha de Júnior. Eu acho que estruturalmente o CRB hoje é um clube mais bem estruturado que Santa Cruz, está na Série B, é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos também, a realidade do Santa Cruz hoje é Série C. Outro ponto é que em nenhum momento Júnior Rocha conseguiu, de fato, encaixar o trabalho do Santa Cruz, né? Mesmo que na minha avaliação, essa última impressão tenha sido positiva, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar para falar do clássico. Eu acho que a última impressão que ele deixa é positiva pelo desenrolar do segundo tempo, pela reação do Santa no clássico, pela forma como jogou, pela entrega, por tudo o que aconteceu no decorrer do segundo tempo do clássico e pelo resultado. Ficou um gosto mais doce para o torcedor do Santa Cruz, mais amargo para o Náutico. Acho que ele deixa uma última impressão até positiva, mas no todo é um trabalho mediano. O trabalho de Júnior Rocha no Santa Cruz, né, como eu falei, em nenhum momento ele achou o time, né, ele estava em busca, ainda procurando, em alguns momentos ficou muito perdido, a verdade é essa. Começou com o modelo, mudou, abriu mão do seu modelo de jogo, tentou mudar da água para o vinho no meio do caminho, depois voltou algumas casas novamente, e agora parece que ele estava realmente tentando retomar o estilo de jogo que ele acredita, né? Mas, enfim, é uma situação, por exemplo, se a gente for traçar um paralelo com o Roberto, porque é treinador, velho, se você parar para pensar, é isso. O que é que quando é que um treinador fica satisfeito? É quando ele acha o seu time, é quando o time dá liga, que é o que aconteceu com o Náutico esse ano. Roberto Fernandes não demorou tanto e ele conseguiu achar o time do Náutico. Mas faltou isso para Júnior Rocha no Santa Cruz. Mas vida que segue, acho que o que deu sobrevida para ele foi a Copa do Nordeste. Foi o único motivo que, mesmo se o Santa Cruz apresentava futebol convincente, de fato, mas os resultados também não ajudaram tanto, mas a Copa do Nordeste foi uma bolha, como a gente costuma dizer, né? Santa Cruz acabou em primeiro lugar, inclusive à frente até do CRB, que era o favorito do grupo, e talvez isso tenha pesado, né? Os jogos que o Santa Cruz fez contra o CRB realmente foram bons, principalmente o primeiro, aquele segundo tempo lá no Arruda, quando o Santa Cruz meio que engoliu o CRB. Talvez essa impressão tenha pesado bastante para a diretoria do CRB também. E Júnior é um treinador de potencial, que ainda está oscilando muito, que ainda é um treinador verde. Isso ficou muito claro na sua passagem aqui pelo Santa Cruz. Tem muito para amadurecer, né? Mas é um cara de potencial, é um cara de estudioso, né? Tipo, questão de ressaltar muito isso, de dedicação, empenho, até mesmo elogiou o caráter mesmo, um cara sério, um cara trabalhador, passa tanta mala, né? Tanto treinador mala que passa, já passou por aqui, Pernambuco, e ele parece que é um cara que tem um futuro até promissor, e eu vejo essa passagem de Júnior Rocha aqui pelo Santa Cruz como um grande aprendizado. Até hoje, a carreira dele se resumia basicamente ao comando lá do Luverdense, né? Um treinador muito, muito, muito jovem ainda, se eu não me engano, 36 anos, mas que tem boas referências, que tem uma ideia de futebol interessante. E o próprio Guto Ferreira, quando teve aqui, que a gente teve aquela entrevista especial com ele, técnico do Bahia, nos bastidores em off, fez elogio, disse: esse menino vai dar caldo. Pode anotar aí, o Guto fez questão de falar, os bastidores disso aí. Então, assim, é um treinador que vem desde a contratação, que foi tratado assim por todos nós, né, como uma boa contratação, como um cara de muito futuro, mas que ainda vai ter que amadurecer demais, isso está comprovado, Rafa. E agora, cabe ao Santa Cruz, no final das contas, eu acho que pode ser até positivo para o Santa Cruz essa saída do Júnior.
Nesse ponto eu quero falar. Nesse ponto aí, Lucas, depois eu vou terminar tudo com o que eu vou entrar.
Isso, Júnior, só para amarrar, mas é isso. Eu acho que, como o Júnior oscilou tanto, de repente chega um treinador um pouco mais cascudo, um pouco mais rodado, que para a Série C especificamente pode pegar esse elenco e dar uma cara um pouco mais consistente mesmo, tem um pouco mais de cancha para disputar essa Série C. Mas também, é por isso que eu acho que a diretoria do Santa Cruz também está preocupada, a gente não pode fechar os olhos e saber que, pô, foi Júnior que montou esse elenco, está aqui desde o comecinho, fez toda a pré-temporada, escolheu esses jogadores. Então é sempre negativo quando você tem um trabalho interrompido dessa forma. Por outro lado, que eu já falei, pode ser que chegue aqui um treinador, a gente sabe, os nomes já começam a circular, né? Enfim, eu acho que não vale nem a pena entrar aqui ainda, mas existem treinadores, existem opções aqui próximas, né? O próprio Mauro Fernandes, que fez um bom trabalho no Central, enfim, que de repente pode, o Santa Cruz, um efeito e que pode vir a dar resultado. Mas vou passar a bola aí para vocês, João, daqui a pouco a gente conversa mais sobre clássico, sobre... Enfim.
Bom, antes de João ele complementar o seu comentário, é o seguinte: Júnior Rocha ficou aqui em Santa Cruz por 19 jogos. E, meu amigo, assim, os números são bem, bem modestos, como o próprio Santa Cruz colocou na sua declaração, né? Ele disputou aí uma partida só pela Série C, uma da Copa do Brasil, 11 do Pernambucano e 6 da Copa do Nordeste até o momento. E foram 5 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados e 19 sofridos. Aí o professor, algum torcedor vai olhar e vai dizer, pô, 3 derrotas, mas dessas 3 derrotas, 2 foram 2 eliminações e um número altíssimo de empates, e sem falar que as 3 vitórias foram, de 5 vitórias, 3 foram na Copa do Nordeste. Ou seja, aproveitamento aí de 45,6%, que na minha opinião é um número baixíssimo para o nível de competição que o Júnior Rocha estava disputando. Mas fala aí, Grilo.
É, Rafa, é assim, é justamente sobre isso, assim, é pegando esse aproveitamento e dizer o que eu já falei no início desse programa, né? Quando a gente falou que o programa demorou para entrar no ar e tal, mas tem males que vêm para bem, né? Porque o programa chega mais quente para o ouvinte. Nesse caso do Santa aí, também. Eu acho que tem a males que vem para o bem. O Santa Cruz não estava esperando a saída de Júnior Rocha, mas eu acho que vai fazer bem para o Santa Cruz. Porque assim, eu sempre fui um cara muito com o pé atrás no trabalho do Júnior Rocha no Santa. Nunca me convenceu esse trabalho do Júnior Rocha no Santa. Eu sempre achei o Júnior Rocha muito pouco prático. É muita teoria e pouca praticidade. O elenco que ele formou não encaixava no estilo de jogo que ele queria. Isso pra mim é uma coisa que depõe contra ele. Fora isso, esses números, eu concordo contigo, Rafa, são números baixíssimos para o nível de competição que o Santa Cruz disputou até agora. E é um treinador muito verde para a Série C, sabe? Assim, ele tem poucos trabalhos. Na Luverdense mesmo, ele fez na Luverdense e foi rebaixada, porra. A Luverdense foi rebaixada. Se o Santa Cruz está na Série C, o Náutico na Série C, a Luverdense também está na Série C e o técnico da Luverdense era Júnior Rocha. E ele, na entrevista que ele deu para a gente, ele achou aquele trabalho maravilhoso. Ele disse que foi um dos grandes trabalhos da carreira dele, porque a Luverdense que jogava de um jeito, porque ele gostava, não sei o quê, mas, porra, não era competitiva. Tanto é que foi rebaixada. E no Santa Cruz, eu também vejo o trabalho de Júnior Rocha, um trabalho inconsistente, um trabalho frágil, sabe? Eu sou considerado o derrubador de técnicos aqui do podcast, e com relação a Júnior Rocha, já estava me incomodando esse trabalho dele. Então, assim, eu acho que a males que vem para o bem. Eu acho que Santa Cruz, agora cabe ao Santa Cruz saber escolher o nome para dirigir o clube agora. Eu apostaria no treinador mais rodado, que conhece a Série C, um treinador de estilo de mata-mata, mais motivador. Eu não iria, por exemplo, num treinador mais, digamos assim, da nova geração, da nova safra. Até porque os bons treinadores desse estilo são caros. Os treinadores desses estilos baratos são treinadores que não fizeram nada ainda na carreira, são muito verdes. Então, assim, o Santa Cruz não eu sou contra você trazer para uma competição cascuda como a Série C, treinador muito verde que fez pouca coisa na carreira. Então, eu iria de um treinador mais experiente. Eu não estou dizendo aqui que Mauro Fernandes, que Lucas citou aqui do Central, porque Mauro, inclusive, renovou com o Central recentemente, e Mauro tem uma passagem muito ruim no Santa, em 2007, que foi rebaixada para a Série C. Ele era treinador daquele time ali. Então, a passagem dele pelo Santa Cruz não foi muito legal, não. Mas eu iria no treinador mais rodado, um cara mais experiente, sabe? Assim, eu acho que o perfil do Santa Cruz... Se o Santa Cruz acertar no perfil, essa saída de Júnior Rocha pode ter sido, apesar de ter magoado os tricolores, a magoada diretoria, e Tininho é um cara que se magoa muito com isso, e o Lucas lembrou muito bem a questão de Martelotti, mas eu acho que pode ser uma boa. Terminou, é o mal que pode ter sido vindo pro bem.
Só pegando esse gancho, a sensação que eu tenho é que Júnior Rocha, ele nunca deixou de ser uma aposta, né? E continuou, veio pra cá, ainda como uma aposta, com essa história de um treinador verde ainda, mas em construção, de potencial, mas um treinador em construção. Essa imagem foi consolidada aqui, mas até de uma forma negativa, porque realmente o trabalho, o saldo não é positivo. Então, os números mostram isso, o futebol que o Santa em nenhum momento encaixou, tudo mostra isso, né? E, então, assim, eu acho que continuava sendo uma aposta da diretoria do Santa Cruz. Nada garantia que o trabalho ia engrenar, que o Santa ia encaixar de fato, ia se transformar num time consistente. Mas Tininho se mantinha seguro, e a direção do Santa Cruz, de que na aposta, de que em algum momento ia dar liga, apostando no tempo de trabalho mesmo, que em algum momento as coisas iriam evoluir, que eu também não condeno não, sabe? eu acho que não era o momento de demitir, não, Júnior. Já que tinham segurado, eu também não acho que era o momento de demitir, não. Mas é como o João falou, há males que vêm para o bem. Acho que pode também ser, por outro lado, pode ser positivo para o Santa. Não é aquela perda que você fica arrasado, terra arrasada, desesperado, porque perdeu uma peça imprescindível. Também não consigo enxergar Júnior Rocha como uma peça imprescindível para o Santa Cruz, não, longe disso.
Só para a gente terminar aqui sobre os assuntos, o torcedor vai até cobrar a gente nomes, mas veja só, a gente está gravando esse telecast poucos minutos, até diria, depois de Júnior Rocha ter se demitido, tá? Vai ter a coletiva na manhã da segunda-feira, tem muita gente que já vai escutar, vai ter acontecido isso, e aí sim, no podcast 45 minutos da segunda-feira, que é quando fecha a rodada da Série A e Série C, tá? Tem jogo da Série C também na segunda-feira. A gente vai comentar sobre opções. Pode até ser que isso, até que já tenha um nome, certo? Aí já vai falar muito. Se a gente for olhar o Twitter, já falaram aí de Lisca, já falaram de Mauro Fernandes, já falaram até de Mazola Júnior, que saiu do CRB também. Mas eu comecei a pensar aqui em um nome. E esse nome já passou na minha mente várias vezes para ir do Santa Cruz, certo? E eu acho que nesse momento seria bom para ele e para o clube. Por quê? Ele tem experiência em Série C, já tirou um time da Série C para colocar na B, levou até a A, que é Gilmar Dalpozo. Não sei como é que ele está nesse momento, sinceramente, tem uma pesquisada aqui, não encontrei, acho que ele segue desempregado, mas acho que seria um nome ideal. Mas enfim, isso é só especulação, é uma coisa que eu pensei aqui. E Lucas e João, só por ironia do destino, nós três entrevistamos Júnior Rocha quando ele chegou, certo? E a gente tá fazendo telecast aqui da saída dele também, né?
Verdade. E tu tá ligado, né, Rafa, que a gente vai crescer, né? Porque o nego vai pegar esse telecast 7 horas da manhã quando acordar, 6:30 vai estar lá. Telecast da demissão de Júnior Rocha. E a turma vai respeitar.
A turma já tá cobrando agora, meu amigo. Que a gente tá gravando aqui 00:40. E é o seguinte, galera. Júnior Rocha tá indo para Alagoas, e a apresentação dele ia ser agora na segunda-feira pela manhã. E Júnior, é o seguinte, vou lhe dar uma dica, viu? Não sei se vai ter voo essa hora não, tá chovendo muito no Recife, voo direto para Alagoas, é uma coisa muito rara, acho que vai ser o voo rasteiro, viu? E se for o voo rasteiro, meu amigo, baixa aí no seu celular, tanto pode ser Android ou iOS, baixa aí o Placecar, que além de se der alguma broca no seu carro, você tem uma lista aí, você tem o iFood, dos serviços automotivos, você ainda tem aí mais de 100 postos na região metropolitana, mais de 100 postos na região metropolitana para você abastecer seu carro com preço atualizado. E se ligue, viu, galera, teve muita atualização de preço aí nos últimos dias e a gasolina deu uma subida, então é bom ter o preço cair para você ficar ligado. E a dica é essa aí, viu, Genocha, se prepare.
Eu
vivo dizendo que esse Placecar é obrigatório, porra. Esse aplicativo é obrigatório você ter.
Essa definição é a mais perfeita do mundo. É o iFood do setor automotivo.
Bom, galera, vamos deixar o Júnior Rocha um pouco de lado. Vamos lembrar aí que a gente teve um clássico das emoções na Arena de Pernambuco, na Náutico 1, Santa Cruz 1. Um jogo que cada equipe dominou um tempo da partida. E deram o primeiro passo na Série C, né? E eu queria análise de vocês da partida, eu queria saber o que cada um achou. Vou primeiro puxar aqui para João de Andrade Neto. João, você fez a partida hoje. E o que é que você achou do jogo? O que é que você achou do desempenho de Náutico e de Santa Cruz nesse duelo?
Como você bem definiu aí no começo, foi um tempo para cada time. Eu acho que o resultado terminou sendo justo também, até por conta disso. O Náutico, no primeiro tempo, até por ser um time mais encaixado, não ter um time que mais entrosado, o Santa Cruz ainda é um time, e aí vai de novo uma crítica a Júnior Rocha, ainda é um time tentando se encontrar um caminho. O Náutico começou melhor o jogo. O jogo começou equilibrado, muito pegado, mas logo com 15 minutos, o Náutico começou a tomar gelo já da partida. O Náutico que jogou com três volantes, o Roberto Fernandes foi um pouco mais precavido, né? Ele colocou Negrete, o Wendel e o Jobson no meio de campo ali, ou seja, nem jogou nem o Timbó e não jogou também o Wallace Pernambucano. Então foi um time mais precavido, com o Jobson sendo o volante que mais, com um pouco mais de liberdade, o Wendel também um pouco mais de liberdade, chutando de fora da área, inclusive um desses chutes pegou na trave. Então o Náutico começou, a partir dos 15 minutos, o Náutico começou a tomar as rédeas do jogo, foi melhor do que o Santa, teve esse chute na trave que eu acabei de citar do Wendel, depois teve uma bola, um cruzamento, um escanteio que o Jobson bateu, o Camacho cabeceou na trave e o Ortigosa foi pego no susto e por pouco não faz o gol. E depois, logo 3 minutos depois, um escanteio igual, um lance muito semelhante, um escanteio, a bola vem no Camacho, o Camacho cabeceia pro meio da área e o Ortigosa faz o gol. De um vacilo incrível por parte da defesa do Santa, né? Porque parece que foi treino. E a defesa do Santa Cruz não se ligou porque foi uma jogada muito parecida. Enfim, o Náutico fez o placar, abriu 1-0, continuou melhor no até o final do primeiro tempo. Começou o segundo tempo ainda melhor, porque os dois times não fizeram mudanças para o intervalo. O Náutico começou o primeiro tempo melhor, o Robinho chutando um cruzado, obrigando o Thiago Machowski a fazer uma boa defesa. Então, o Náutico começou continuou melhor. Com um pouquinho do erro do Náutico, que foi um erro que o Roberto Fernandes apontou na coletiva, que aí eu concordo com ele. O Náutico, sentindo que o time estava melhor em campo, foi um pouco displicente. Foi um pouco blasé. Assim, achou que o jogo já estava bem sem estar. Tá? E aí o Náutico desperdiçou o ataque e tal. E o Santa Cruz, e aí vai um ponto positivo para Júnior Rocha, o Santa Cruz começou a equilibrar o jogo com as mudanças. O Santa Cruz, ele foi ousado, ele tirou o Salino e o Giovanni e colocou o Jeremias e o Augusto. Essas duas mudanças melhoraram muito o Santa Cruz. Santa Cruz começou a ter mais movimentação no ataque. O Augusto entrou muito bem no jogo, o Jeremias também. E aí o Santa Cruz começou, primeiro igualou as ações, depois começou a... O Santa Cruz já tinha mais posse de bola, mas era aquela posse de bola que o Santa Cruz não conseguia penetrar na defesa do Náutico. Era aquela posse de bola em meio inútil. Até essas duas modificações. Com essas duas modificações, o Robinho começou a se mexer mais no ataque, o Santa Cruz começou a variar jogadas e começou a levar perigo, finalmente perigo a defesa do Náutico. E aí se aliou as duas coisas. A melhora do Santa com a displicência do Náutico, de fato. Assim, o Náutico achou que o jogo estava decidido. E o gol do Santa Cruz é um resumo disso, é um mix disso aí. Porque foi o contra-ataque do contra-ataque. O Náutico tinha um contra-ataque, é o modo operante que o Náutico gosta de jogar. Quando o Santa Cruz foi para cima, o Náutico tinha um contra-ataque. Teve boas chances de encaixar um contra-ataque. Em uma dessas chances, a bola caiu no pé de Rafael Assis, que ele tem um... ele é habilidoso, mas ele tem um defeito absurdo. Ele pensa que é Garrincha. E não é Garrincha. Às vezes ele tem que fazer o simples e ele pinteia muita bola. Ele sempre tem que passar o pé por cima da bola. E numa dessas jogadas, ele perde a bola no ataque, vem o contra-ataque, a defesa do Náutico vai recuando, e o Jeremias acerta um belo chute de fora da área, empata o jogo. Naquela altura já era justo o empate. E o Santa Cruz ainda teve uma chance no final, com o Augusto, de virar o jogo, um chute fora da área, que o Bruno fez uma defesa sensacional. Então assim, no final das contas, a impressão que deu era a seguinte: se o Santa Cruz tivesse, se o jogo tivesse mais uns 10 a 15 minutos, o Santa Cruz podia virar o jogo. Até porque o Náutico sentiu a parte física, o Náutico vem de maratona de jogos e eu senti o Náutico cansado no segundo tempo, o Thiago Henrique cansado, os jogadores cansados, e o Santa Cruz mais inteiro. Então a impressão é que se tivesse mais 15 minutos, a virada do Santa Cruz estava bem desenhada, enquanto o Náutico começou a ficar perdido no jogo. Mas equilibrando o primeiro e o segundo tempo, foi um resultado justo, o que fica de lição para as duas equipes. Para o Náutico, a lição que fica para o Náutico é o seguinte: acabou a festa do título. O título foi semana passada, foi ótimo, histórico, quebrou um jejum, festejou e acabou. Volta para a realidade, volta para a Série C, que é a principal competição do ano, e esquece o título. Para de se achar que é o melhor time do mundo, que o Náutico vai atropelar todo mundo, que não vai. O Náutico chegou até aqui com o pezinho no chão, jogando com humildade e brigando por todas as bolas. Se fugir dessas características, o que aconteceu no segundo tempo do jogo do Clássico, pode quebrar a cara. E pro lado do Santa, o alento que fica é o seguinte. Aliás, ficava, né? Porque com essa saída do Júnior Rocha muda tudo. Mas é que o time pode sim achar um futuro. O Santa Cruz pode sim achar um norte e fazer uma Série C competitiva. Só que agora depende do treinador, do que vai ser o treinador.
Lucas Fittipaldi, e aí, como é que você vê esse Náutico e Santa Cruz? Concorda aí que cada equipe foi dando de um tempo? Ou você acha que o domínio de Santa Cruz pode ter sido mais momentâneo ali na reta final da partida?
Não, concordo. Acho que no saldo, no bojo, foi isso. Agora, reafirmo aquilo que eu disse lá atrás. Acho que o Santa, ele saiu com um ar de vitorioso do clássico por uma série de questões. E por isso que a impressão final de Júnior Rocha é positiva, mesmo o saldo sendo negativo no todo, mas a impressão final é boa. Porque assim, Rafa, o jogo eu acho que começou muito dentro do esperado. O primeiro tempo, para mim, foi dentro do esperado. O Náutico, a gente disse, no Hoje Tem, o Náutico era o favorito. O Náutico é um time mais arrumado, o Náutico é um time que encaixou, o Náutico é um time mais seguro, mais vertical. O Náutico é mais time do que o Santa Cruz hoje. E quando terminou o primeiro tempo, a sensação era essa, que a vitória parcial do Náutico por 1-0 era uma vitória extremamente justa, porque o Náutico tinha sido o time que tinha chegado, tinha incomodado, o Náutico chegava com muito mais facilidade à área do Santa Cruz do que o contrário. O Santa Cruz praticamente não incomodou o Náutico, a verdade é essa, no primeiro tempo, e o Náutico, além do gol, ainda meteu duas bolas no travessão, enfim. Foi um time muito mais acertado, muito mais perigoso do que o Santa. E não dava a impressão de que as coisas mudariam tanto no segundo tempo. Mas quando volta o segundo, até porque quando volta o segundo, nos 5 primeiros minutos ali, o Náutico em cima, e chegou ali uma falta cobrada perigosa pro Jobson e tal, apertando. Então, mas aí o tempo foi passando e o Santa Cruz aos poucos foi começando a ter mais posse de bola, foi começando a querer gostar mais do jogo. O Náutico, naturalmente, com a vantagem no placar, foi se retraindo e chegou num ponto que eu disse, pronto, agora tá do jeito que o Náutico gosta. O Náutico, esse ano, ele se fez muito dessa forma, né? Esperando o adversário e matando nos contra-ataques, né? com verticalidade, né, sendo um time efetivo, né, um time realmente que não fica de muito toca-toca de um lado para o outro, não. O Náutico é um time mais que joga em bloco, mais compactado e que sai com força, com velocidade. Enfim, eu disse, pronto, vai ficar do jeito que o Náutico ficou, do jeito que o Náutico gosta. Mas o que é que aconteceu? Além das chances desperdiçadas pelo Náutico, uma coisa que me chamou a atenção foram as mexidas de Roberto. Que aí eu vou botar um pouquinho também na conta de Roberto. Eu achei meio que um pecado. Eu achei que Roberto, ele fugiu um pouco da característica do Náutico. Porque ele tirou, aos 17 minutos, ele tirou o Jobson. Era um cara que, para mim, fazia uma boa partida, um dos melhores do Náutico, se não o melhor em campo. Mas natural a mudança. Só que aí ele optou por Timbó. Ou seja, Jobson, ele é um cara mais volante, ele botou um meia. Já é uma mudança mais ofensiva. E aos 28 ele tirou o Wendel e colocou Medina, né? Que é um jogador, a meu ver, Medina mais ofensivo do que o Wendel também. Então, assim, tirou um pouquinho daquele poder de marcação que o Náutico, que é uma característica muito marcante desse time do Náutico. E se você for olhar o gol do empate do Santa Cruz, o espaço que Augusto teve para conduzir aquela bola, para passar para Jeremias, o tempo que Jeremias teve para dominar, para olhar, para chutar sem ser incomodado, é algo que é raro a gente ver o Náutico dar esse espaço, e acabou dando. Então, eu vejo também uma interferência nessas, como consequência dessas mudanças. Acho que o Náutico ficou um time mais frouxo com essas mudanças de Roberto no segundo tempo e acabou pagando caro. Mas, claro, também reconheço o método do Santa Cruz, que foi um time mais agudo, como o João falou, com as entradas de Augusto e de Jeremias, o Santa Cruz cresceu, né? Cresceu. Geovane, que foi escalado como meia titular, camisa 10, não fez um bom jogo, muito discreto. No segundo tempo, ainda mais, quando foi substituído por Jeremias. E, enfim, o Santa Cruz foi crescendo, foi ficando um time mais agudo. E aí é que eu digo que Gino Rocha deixa uma boa impressão, porque esse Santa Cruz do segundo tempo é um Santa Cruz mais perto do ideal, até da forma como o Júnior Rocha gosta de ver. Porque nem ele, que é um adepto da posse de bola, nem ele é capaz de dizer que gosta daquele estilo de jogo improdutivo de ficar rodando bola de um lado para outro sem conseguir agredir o adversário no segundo tempo, não. Sobretudo na reta final, a partir dos 30 minutos ali, porque quando o Jeremias entrou já era 27, coincide um pouco com a entrada dele, né? Augusto tinha entrado um pouco antes, mas é ali na reta final, a partir dos 28, 29, 30 minutos, que o Santa começa, de fato, aí com tudo para cima do Náutico, até chegar ao gol, e como o João falou, poderia ter marcado mais um ali no final, né, com Augusto, uma grande defesa de Bruno, teve também uma jogada, acho que foi aos 30 e... deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar, 30 minutos, uma jogada de Fabinho Alves, que ele invadiu ali pela esquerda, jogada individual, um vacilo que Thiago Enes deu, ele rolou para dentro da área, poderia ter saído o gol do Santa, a bola ia vir para Robert, e Camacho acabou salvando ali, interceptando, mas enfim, ali no final cresceu, a torcida do Santa Cruz sentiu isso, começou a cantar alto na arena, o time também parece que sentiu essa energia, foi para cima, e no final das contas, a sensação quando o juiz apitou o final do jogo era essa, era que parecia que o Santa Cruz tinha ganho o jogo e o Náutico perdido, né? Mas foi dessa forma, Rafa, que eu vi o jogo, o Santa diria que sim, um tempo para cada um, mas com uma sensação pela reação, por tudo, por ser um time, por ser menos time do que o Náutico, por conseguir fazer o que o Santa fez na reta final da partida, acho que ficou o saldo positivo para o Santa Cruz desse clássico.
Bom, galera, é o seguinte, no próximo fim de semana, vou lembrar aí que tem mais Série C, certo? Santa Cruz joga no sábado, às 19 horas. O Náutico joga no domingo também, às 19 horas. Santa Cruz e Atlético do Acre, no sábado, no Arruda. E no domingo, Botafogo da Paraíba e Náutico, lá no Almeidão. E é o seguinte, tem um lugar perfeito para você assistir ou ir depois. Acho que no sábado dá para ir depois, mas dá para assistir lá também, viu? Que é o Donovan's Irish Pub. Meu amigo, chegou lá, pediu a cervejinha, TV vai estar ligada, pede para colocar lá no canal que vai transmitir. E assim já preparado para subir para a música ao vivo, ou então fica na varandinha ali, escutando também a música ao vivo um pouco mais leve. E fique ligado, siga o Donovan's Irish Pub nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que você fica por dentro de tudo que vai acontecer lá de programação musical. E no domingo, meu velho, tem clone de Eisenbahn e tem clone de Burger, que o hambúrguer é da casa. O Donovan's, o nome é Donovan mesmo, tá, pessoal? Não tem erro, não. E assim, não tem lugar melhor no Recife pra você fazer isso. E lembrando, né, João? Donovan's tem o quê, meu velho?
O Shop Guinness, companheiro. Eu tô pensando aqui, tu falasse Shop Eisenbahn, eu vou dizer, eu vou jogar aqui, qualquer coisa tu corta. Tu vai ser o dono, vai ganhar meu respeito quando eu fizer clone de Guinness. Já imaginasse, meu irmão? Aí é pra quebrar a casa. Meu amigo, aí quebra a casa. Aí eu vou, assim, se for, nem tiver clone de Guinness, de Shop Guinness, eu vou ser o primeiro, você faz a fila, meu irmão. É o melhor shopping que eu já tomei na vida.
E é sem dúvida o melhor shopping escuro da cidade, né?
Pelo amor de Deus, pô, é muito bom.
O Guinness é o escuro, né?
É escuro, parece uma Coca-Cola.
Não, parou. Aí vai ter que levar Lucas, tá vendo, Lucas? Isso é culpa, você não vai lá. Essa semana eu vou me arrastar, só pra tomar um vinho e ir lá pra casa.
Eu vou
lá. Lucas, tem chope que é pra tirar foto. E tem chope que é pra beber, porra.
Não, esse
é proibido. Esse é proibido.
Deixa eu fazer uma.
Esse é proibido, verdade.
Uma confissão aqui. O Donovan fica ali, é casa forte ali já, né?
É.
Casa Forte. O que acontece? Todo mundo sabe que o papai aqui é Zona Sul, né? Então, assim, Casa Forte não é muita praia, né? A praia é a praia aqui, mas já faz tempo que eu fico ouvindo falar, não, o Donovan tem isso, tem tudo que eu gosto, o Donovan. Tudo que vocês falam, tudo que eu, infelizmente, não consegui ir ainda. Mas tô babando pra ir conhecer o lugar, pra tomar o tal do chope Guinness, que o João tanto fala, pra escutar um sonzinho que eu acho massa, eu acho fuderoso o ambiente de pub, tem tudo a ver que eu gosto, passando um joguinho, então assim, tô realmente muito tentado e muito afim de ir lá no espaço e já sei que a galera tá curtindo muito.
A gente paga teu Uber, porra. Vamos embora.
É, Lucas,
vamos embora.
Tu vai levar um esporro de Marco quando for lá. Marco vai te dar um esporro quando for lá. Depois tu for, vai ser igual a mim. Tu vai querer parar de ir mais, não, pô. Toda sexta-feira eu tô em casa agoniado, já tô pensando em ir pra lá, pô.
Tá, eu me conheço. Eu gosto demais desse ambiente.
É isso aí, galera. Donos Ares Pub, parceiro aí do podcast 45. Bom, João e Lucas, vocês falaram isso no Hoje Tem na Série C, eu não tava, mas escutei. Assim, teve uma previsão de público de 30 mil, eu nem vou falar disso, certo? Mas eu vou deixar aqui um ponto, que é o seguinte. Eu fiquei bem decepcionado com o público na Arena de Pernambuco nesse domingo. Menos de 5 mil pessoas, 4.616. Aí vai ter muito torcedor dizendo, ah, pô, era no domingo à noite, tava chovendo. Meu amigo, cada clube tem em casa 9 jogos na Série B, certo? Série C, perdão. Na Série B e na Série A, são 19 jogos, certo? Ida e volta. Lembrando que depois ainda tem um mata-mata pro Santa Cruz ou pro Náutico, se eles classificarem entre os 4 primeiros do seu grupo. E assim, a quantidade muito pequena de jogos, muito pequena mesmo, e é hora de abraçar. O objetivo principal das duas equipes, como a gente já vem pontuando desde que foram rebaixados, é esse, é voltar para a Série B. E quando a gente coloca aí, em um jogo, 25 pessoas num clássico, numa estreia na Série C, é preocupante. E aí, menos de 5. Aí vão ficar justificando que era tarde, que estava chovendo. Não tem isso não, meu amigo. Essa hora de abraçar, essa hora de ir para o estádio. Olá, e tem a grande diferença que vocês dois falaram no Hoje Tem. Pro Santa Cruz o resultado foi bom, pro Náutico, na minha visão, não foi.
É, eu concordo com essa gente. Eu acho que realmente foi muito baixo, foi menos de 5 mil, não existe. É, eu entendo, assim, que foi um domingo chuvoso, o horário é péssimo, o horário é muito ruim. Domingo chuvoso, dá preguiça do cara sair de casa? Dá. Eu não vou mentir, a gente não vai aqui. Dá preguiça. O cara já fez um programa de manhã, sai, se o cara não sair. Saiu de casa, ficar em casa também tá preguiça da preguiça, porra. Preguiça cansa. Então o cara fica em casa sem fazer nada, o cara vai e termina no sofá. Agora, dentro desse público baixo, eu acho que a maior crítica vai pra torcida do Náutico. E não a torcida do Santa. A torcida do Santa Cruz foi. A partida dela não tava lotada, mas tava lá. A torcida do Náutico é que eu acho que ficou devendo. O time foi campeão há uma semana atrás, porra. Há uma semana atrás, se colocou 42 mil pessoas na arena, sendo 38 mil, quase 39 mil só do Náutico. Então, assim, a torcida que se vangloriou, que conquistou o título, que se orgulhou de ter batido o recorde da arena, não pode colocar 2 mil pessoas uma semana depois. Então, assim, pô, era jogo pra você ir com a... Leva a faixa, pô. Ela vai pro jogo com a faixa, tira a onda com o tricolor, vai fazer qualquer coisa. Agora, assim, eu acho que, pra mim, a decepção fica por conta de ser do Náutico. A falta... Esse público baixo foi muito pelo comodismo absurdo do torcedor do Náutico.
Até porque, João, fica aquela sensação de que, assim, daqueles 40 mil, 39, 38 mil de alvirrubros que foram para a arena no dia do título, tem muito daquela coisa de arroz de festa, né? O cara que só quer na boa, só quer para comemorar o título, para tirar a foto, para botar no Instagram com a faixa, é muito bom. Assim, né? Então, assim, era um clássico, era um jogo super importante. A gente deu desconto aí do horário, choveu, com tudo isso. A gente tinha uma expectativa otimista até. No Hoje Tem, a gente acabou fechando com a expectativa otimista de 15 mil, né? Mas dizendo ali que, pô, se tivesse chegado 10 mil, era um público bom, beleza, né? Aceitável, 11, 12 mil, mas realmente abaixo de 5 foi quase vergonhoso o público. Sobretudo depois de um título, né, que o Náutico conquistou da forma como foi, a reaproximação do torcedor. E o torcedor do Náutico tem que entender isso, velho. Que assim, a torcida do Náutico existe, tá aí. Isso foi dito. No telecast do título do Náutico, eu mesmo fiquei achando de ressaltar isso. Acabar com essa conversa que a torcida do Náutico é pequena, o torcedor do Náutico é capaz de encher uma arena. Agora, é isso. Não pode ser torcedor de modinha, de querer ir para um jogo só no último momento, só no momento decisivo. O torcedor, de fato, ele tem que estar junto do time, pô. Tem que ter uma parcela considerável perto do time.
Augusto estava lá.
Pois é. Pois é. Exatamente. Mas Augusto é um caso à parte.
É.
Agora sim, perderam um bom jogo. Quem não foi, perdeu um bom jogo. Para mim, o clássico foi um clássico extremamente interessante. É o contrário daquele primeiro clássico do ano. Esse foi um bom jogo de futebol, cheio de alternativas,
cheio de emoção, exato.
Movimentado, um grande jogo.
Ô Rafa, tu vai puxar agora pelas atuações, não? Pra gente fechar?
Vamos puxar para atuações agora. E eu já peço para você, meu amigo. Quem aí, já que tá falando que foi um jogo bom, vou começar pelo lado bom. Quem foi o melhor jogador da partida, na sua opinião, João? Pelo lado do Náutico.
Ah, pelo lado do Náutico, eu vou votar mais uma vez no Ortigosa. É, eu gostei do Camacho. Eu acho que o Camacho fez uma partida muito segura na defesa.
Eu também, João.
É, gostei muito do Camacho. Mas eu vou votar no Ortigosa pelo seguinte. Porque ele, a cada jogo, ele ia mostrando que é diferenciado. Porque o jogador diferenciado, ele não necessariamente ele tem que participar do jogo intensamente os 90 minutos. Ele participa pontualmente, mas é decisivo. Os lances, vê só, ele podia ter aberto o placar, uma bola que ele foi pego de surpresa, a cabeçada de Camacho no travessão. Ele fez o gol, e no segundo tempo, ele puxou um contra-ataque inteligentíssimo, esperou o tempo, deu a bola na medida para Robinho, que podia ser 2-0, o Robinho entrando na pequena área, e o Robinho chutou por cima. Se o Robinho faz aquele gol, a gente ia estar falando aquele de Ortigosa aqui. Que ele fez o gol e deu assistência para outro gol. O Náutico teria vencido 2-1 com um gol de Ortigosa e uma assistência de Ortigosa. Esse seria o melhor em campo. Esses números só não são registrados porque o Robinho perdeu um gol que não se perde. Mas eu acho que Ortigosa, e aí entra na questão que Lucas falou dos erros de Roberto, a não ser que ele tenha sentido cansaço. Mas eu não via sentido de Ortigosa sair do jogo como saiu. Entrou o Alves Pernambucano, que mais uma vez foi muito mal. Mas assim, com menção honrosa para Camacho, mas o meu voto melhor do Náutico continua sendo Ortigosa, porque é o cara que faz a diferença.
Lucas, você tem ponto algo mais aí para justificar por que Ortigosa?
Ortigosa, ele está vivendo um momento iluminado, né? O voto de João é super válido. Mas eu tinha separado outro nome aqui. Eu gostei muito do jogo de Jobson. Eu acho que é um jogador... Cada vez mais eu tenho achado o Jobson um jogador muito interessante. Foi decisivo na final do Pernambucano, com aquela jogada dele, um dos gols do Náutico. Grande jogada. Hoje é um volante que dá opções, que sabe jogar, né? Além do poder ali de recompor a marcação, tal, mas é um cara que tem qualidade, né? Que tem atributos, né? Tem condições de fazer o jogo andar. Eu acho que Jobson teve uma boa atuação hoje, né? E gostei muito também da atuação de Camacho. Acho que não só pela a bola no travessão, enfim, foi um cara que participou bem ofensivamente, mas lá atrás também foi muito seguro. Eu estava até colocando ele como um dos... Talvez fiquei para votar nele, mas acabei depois elegendo o Jobson. Acho que colocaria esses dois. Acho que o Robinho foi bem também, mas ficaria com esse pelo lado do Náutico. E pelo lado do Santa Cruz, eu...
Calma.
Vamos depois, né?
Vamos depois. Já que você botou o Jobson, vou apontar uma coisa aqui que eu ia até falar do jogo e estava me esquecendo. Vamos colocar um parênteses aqui. Eu fiquei um pouco assustado quando vi a escalação do Náutico e vi o meu campo com três volantes, na teoria. Já que o Jobson fez papel de armador. Certo? E terminou que fui convencido durante o jogo, que, querendo ou não, essa é a melhor formação para o Náutico na Série C, de certo modo. Não sei se vai ser durante toda a Série C, tá? Mas, porque o Náutico precisa ser um time brigador e tentar explorar essa velocidade aí, pelas pontas, tentar explorar o bom momento do Ortigosa, tendo assim uma opção até, digamos assim, mais inteligente de Roberto mesmo. Porque Série C, como ele já falou várias vezes, é isso. É ter experiência, é saber ganhar o jogo. E a tabela da Série C mostra um pouco disso. Se a gente for olhar aqui como é que foi a primeira rodada até agora, tivemos apenas dois times vencedores dos cinco jogos, quatro foram realizados. Confiança venceu os Juazeirense por 1-0, fora de casa. Salgueiro e Botafogo empataram 0-0 lá em Salgueiro. O Globo ganhou do ABC por 1-0 no domingo. e teve empate entre Náutico e Santa Cruz. Vamos ver se Atlético do Acre e Remo vai ser algo diferente desse tipo, mas você já vê que na primeira rodada promete-se o equilíbrio que a gente tanto espera, promete-se ocorrer, porque a Série C é isso, velho, é jogo disputado, é jogo apertado, e essa tática do Náutico talvez termine dando certo, e Jobson pode ser um cara que seja fundamental para a campanha do Timbu nessa Série C, se atuar desse jeito que o Roberto está demonstrando que vai tentar utilizá-lo. Bom, como o Lucas já falou aí, vamos ver do lado do Santa, né? Quem foi o teu melhor jogador lá do Corão, Lucas?
Eu gostei muito, como eu já falei, Rafa, da entrada dos dois, né? O João também já chegou a citar, tanto Augusto quanto Jeremias, né? Jeremias já entrou ali perto da casa dos 30 minutos, jogou pouco, mas contribuiu demais, né? Fez o gol, e além do gol, que foi decisivo, deu uma nova dinâmica ali, o setor ofensivo do Santa. E Augusto também. Augusto é um cara muito que se movimentou, que procurou jogo, que deu velocidade, enfim. Teve uma participação decisiva também no gol. Eu queria citar aqui Vitor, que foi um jogador acionado o tempo inteiro, jogo forçado ali pela direita, Ávila do lado esquerdo, parecia que estava esquecido, que nem existia, o jogo todo em cima ali pelo lado direito. Eu acho que foi um jogador que se doou demais e procurou demais o jogo. Foi muito voluntarioso, participou, muito participativo. Queria fazer essa menção a Vitor também.
E aí, João, do teu lado, quem foi o melhor jogador do Tricolor?
Eu não vou mudar em nada do que o Lucas falou. Eu concordo com tudo que ele falou. É pra ganhar tempo. Eu concordo que os dois que entraram, a gente já tinha citado aqui, foram os melhores. Se eu fosse votar em o melhor no Escolhe ou Morre, eu votaria em Jeremias pelo gol. Mas Augusto é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que eu defendo muito, o Augusto aqui. Eu gostei da participação dele. E o Vitor, mostra o quanto o Vitor é importante nesse elenco do Santos. É um cara, um jogador experiente, que sabe a hora de defender, a hora de atacar. Gostei muito, mas para ganhar tempo aqui, eu concordo com da primeira à última palavra do comentário de Lucas com relação aos melhores do Santos.
Então já diga aí quem foi o pior do lado do Santos.
O pior do lado do Santos é... Rapaz... Giovani, uma partida apagadíssima, na minha visão. Ele era o meia do time, né? Ele era o cara para trabalhar a distribuição de bola do time. E ele fez tudo menos isso. Ele foi muito apagado. O Salino também não foi bem, mas eu acho que se for para escolher o pior do Santa, eu acho que o Giovani fez uma partida muito abaixo e fez uma partida de... Ele fez tudo não se esperava dele, esperava tudo ao contrário. E ele realmente foi muito apagado, tanto é que terminou sendo substituído e o time melhorou depois que ele saiu.
Lucas, pior do Santa.
Eu separei exatamente esses dois, Giovani e Salino. Giovani, é isso que a gente já falou, Jeremias jogou 15 minutos ou um pouco mais e fez muito mais do que Giovani, que ficou em campo muito tempo, né? Ficou em campo... enfim, jogou um pedaço do segundo tempo, mas conseguiu render muito pouco, muito discreto. E um problema que é crônico, que eu acho, inclusive, deu moral, né? Eu acho não, eu tenho certeza, deu moral a Jeremias, e ele pode ser esse novo titular do Santa Cruz aí, nessa posição que Júnior Rocha vinha tentando achar sem conseguir, né? Já passou Arthur, Daniel Sobralense, né? Tanto que Carlinho Paraíba foi contratado e naturalmente deve ganhar oportunidade quando tiver cumprindo as condições físicas de ser o titular, mas por enquanto eu acho que Jeremias poderia pegar uma centralização, mas um jogo que, pô, confiança com o time reserva, a gente nem levou muito em consideração, o grande teste dele era hoje e ele não passou nesse teste. Então acho que Jeremias vai acabar sendo titular nessa posição. E Salino também, achei que ficou abaixo, assim como o Ávila também na lateral esquerda, partida bem discreta também.
Lucas, já que tu tá aqui também, vamos sim, manter a sequência, pior jogador do Náutico, na tua opinião?
Do Náutico, deixa eu até achar aqui nas minhas anotações, que tá uma bagunça tão grande, mas eu achei aqui. Rafael Assis, eu acho que deixou a desejar um pouco hoje, né? Dos dois pontas do Náutico, eu vi Robinho numa noite bem mais produtiva do que Assis hoje. Apesar que eu gosto do futebol de Rafael Assis, entendo e concordo com aquela ressalva de João, de que às vezes ele exagera, mas é muito novo, né? É um jogador que tem muito para amadurecer ainda. Eu prefiro até valorizar a ousadia que ele tem, um estilo de jogo até diferente, né? Mais futebol mais moleque mesmo, né? Mais arisco, mais ousado, é liso. Enfim, eu gosto do estilo, mas hoje realmente não teve uma noite tão inspirada, não. Atrapalhou alguns ataques do Náutico, inclusive o gol do Santa saiu numa bobeira dele, né? Foi lá na frente, um toque a mais, um drible a mais, perdeu a bola. No contra-ataque do contra-ataque saiu o segundo gol, o gol do Santa Cruz, na verdade. E Thiago Enes também, lateral direito, acho que também fez uma partida, deixou um pouquinho a desejar, ofensivamente, sobretudo.
E aí, João, o teu pior jogador da partida?
É, eu já tinha criticado aqui o Assis pela essa displicência dele, ele foi irresponsável em alguns momentos. É, o Thiago Enes, concordo com o Lucas, fez a partida fraca, e o Thiago Enes, que vinha numa crescente no Náutico, foi eleito o melhor lateral direito do pernambucano, fez uma boa partida, por exemplo, naquela atuação muito ruim do Náutico contra a Ponte Preta, ele conseguiu se salvar, mas hoje ele foi muito mal, a jogada, teve jogada em cima dele no segundo tempo, que quase não resulta no gol do Santo.
Foi a de Fabinho Alves.
Da de Fabinho Alves, exatamente, passou como quis. Então, o Enes fez uma partida ruim, mas o meu voto de pior do Náutico, como a gente votou no melhor do Santo, os jogadores que entraram no segundo tempo, para mim o pior do Náutico foi um jogador que entrou no segundo tempo e depois que ele entrou, o Náutico afundou e ele não acertou nada, que foi o Júnior Timbó. O Júnior Timbó, que é um cara que vinha cavando sua vaga como titular do time, ou até vem, né? Não é por causa de um jogo que ele vai apagar o que ele fez antes, mas hoje ele entrou e simplesmente não deu continuidade a uma jogada do Náutico. Ele errou muito, muito.
Verdade,
assim,
verdade.
Ele errou demais. Nas atuações que a gente faz, né? E aí eu fiz o jogo, eu tive que dar atuação para tanto pro jogador do Santa quanto pro do Náutico. Foi a menor nota que eu dei foi pro Timbó, que ele entrou assim. Pronto, o Wallace Pernambucano entrou e foi mal. O Wallace vem numa fase. Mas não se compara à quantidade de erros e de tudo. De tu Júnior Timbó. Errou tudo. Tudo. Errou passe, foi desarmado, decisões de tomada de decisões erradas. Então, para mim, o pior do Náutico foi o Júnior Timbó, porque depois que ele entrou, coincidiu com a entrada dele e o Náutico afundar, e a entrada do jogador do Santa e o Santa Cruz melhorar. A entrada do Jeremias e o do Augusto.
E teve tempo para jogar, né? Porque Timbó entrou aos 17 minutos do segundo tempo, substituindo o Jobson.
Não, exatamente. E o Jobson que vinha com você, ele vinha fazendo uma boa partida. E aí o Thiago, ele vinha fazendo, o Náutico vinha marcando, ele tem um poder de marcação melhor. Enfim, o Júnior Timbó entrou e ajudou a fazer com que o rendimento do Náutico caísse como um todo.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final aí de mais um Telecast. E fiquem ligados, segunda-feira tem podcast. A gente vai falar muito aí de Santa Cruz, vamos falar muito do Náutico, vamos falar muito de Série C. Lembrando que a gente vai fazer aquela análise, né? Os dois times agora têm situações bem diferentes depois do clássico. Santa Cruz joga dois em casa, Náutico joga duas fora, e a gente vai ver aí qual é o melhor cenário, o que é que a gente vislumbra aí para esses próximos duelos. Valeu, João. Valeu,
posso dormir? Acabou o plantão, não? Posso dormir?
Finalizado.
Nunca se sabe. Que plantãozinho miserável esse domingo, velho. Abraço, galera. Valeu.